Lucas 15, do 11 ao 24. É, irmãos, é por causa da bondade de Deus que nós estamos aqui nessa noite. Simplesmente pela misericórdia de Deus. Um amor que a Bíblia fala que é imensurável, um favor não merecido. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou, certo homem, Jesus estava falando, né, parábolas e contando mais essa. Continuou, certo homem tinha dois filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para o seu campo a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alforrabas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm o pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de maravilha, nessa noite estamos nesse lugar, ó Senhor, louvando o Senhor, cantamos, ó Pai, com a nossa alma, com o nosso espírito, adoramos a beleza da vossa santidade, grande Deus, ó Santo Pai, já fizemos trabalhos nessa noite, ó Pai, apresentamos lá o esquete, Senhor, louvores foram entoados a ti, Senhor, ó Pai amado, sua palavra está sendo ministrada, foi lida, Senhor, Pai amado, fale ao coração de cada um aqui presente. Venha, ó Pai, tratar, Senhor. Venha mudar a história, Pai. Venha trazer transformações. Se for necessário, Senhor, abata o vaso e faz um novo para receber o seu vinho novo, Pai. Senhor de glória, que todo impedimento, todo roubo do diabo, que caia por terra, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Santo Espírito traga entendimento a cada um que está aqui nessa noite. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nessa noite, nós louvamos ao Senhor. Teve a esquete, como eu disse, falando da nossa vida diante de Deus, como ela está e como é aquela que Deus deseja para nós, a qual ela determinou na tua santa palavra. E aqui é uma parábola que fala da história de um jovem. Jesus contou essa parábola para trazer o quê? Para trazer mais clareza aquilo que ele estava ministrando para aquele povo naquele momento. Dizia o seguinte: existia um homem, moço, tinha um irmão mais velho, o pai era de grandes posses, pelo que você entende no texto, e ele, por qual motivo decide pedir a sua herança que um dia ia ser tua antes? Comece a pensar junto comigo o que faz esse jovem, esse moço, pedir ao seu pai uma herança que seria sua no futuro, naquele momento. Podemos imaginar que ele olhava para a direita, olhava para a esquerda, olhava os carneirinhos, olhava aquela vida igual todo dia, aí talvez na cidade comprar alguma coisa para o pai ou para a fazenda, via coisas diferentes, aí voltava para a fazenda, deitava na sua cama E talvez pensava assim: eu não aguento mais isso daqui. Não aguento mais contar os 1.000 carneirinhos que meu pai tem. Não aguento mais contar tantas vacas que meu pai tem. Eu não aguento mais passar o relatório para o meu pai. Ah, estou cansado disso. Eu não aguento mais. Me cansei dessa vida que eu levo. E é engraçado que eu li aqui na minha Bíblia que diz o seguinte: você já teve vontade de fugir por estar cansado de morar com a família? Quem sabe ficou deitado na cama à noite pensando em como seria viver em outro lugar? É fácil sentir-se insatisfeito com o que tem, quando a pessoa fica sempre pensando no que não tem, ao invés de lembrar de todas as coisas boas que você possui na sua vida. É assim, né? Eu digo, porque quando eu morava com a minha mãe e com meu pai, eu tinha um carrinho, eu queria o carrinho A. Tinha o carrinho A, eu queria o AA. Nunca tinha satisfação naquilo que eu tinha. Motivos vários. Um, porque meu amigo tinha um carro melhor do que o meu, e eu tinha que mostrar que eu também tinha condições de ter aquele carro. Outras, porque a minha mãe tinha que dar o que eu queria, porque senão eu fazia o maior escarcéu. E aqui ele diz o seguinte: nossa vida em Deus, ela é grande. Mas o diabo lhe traz o seguinte: ah, para com isso. Será que você não percebe que essa sua vida de carneirinho, de ir na igreja, de ler a palavra, de louvar, de exaltar o Senhor, está por fora? Olha para cá. Aí ele abre a janela. Olha que coisa maravilhosa. Aí o jovem fica tentado, o moço aqui. É verdade, né? Ficar perdendo meu tempo, se eu posso desfrutar do que tem aí fora. Pai, da minha parte, que eu quero cair no mundo, eu quero dar a linha na pipa, eu quero ficar fedendo desse lugar, não aguento mais olhar para a cara de vocês. Quantos estão aqui que devem estar pensando isso na sua casa? Quantos já pensaram em fugir porque não aguentam mais? Falassem sim, não para mamãe e para papai, achando que lá fora tem algo melhor para a sua vida? Não, não tem. Lá fora tem a destruição. Lá fora tem um prato sem fundo. Lá fora, o diabo, quando ele te chama, quando ele te convida a tomar parte daquele mundo, ele não vem com o rabo e os dois chifres. Ele vem todo bonitão, né? Igual aqueles garçons de festa de galã, né? Todo bonito. Que real. Olha que eu trago a vossa presença hoje. Temos isso, temos aquilo, terça tal coisa, quarta tal coisa e tal coisa. Aí eu queria: não, mas é que quinta tem o culto. Não, vem cá, olha isso. É mesmo, né? Para com isso, meu. Aí dá o braço pro diabo e cai no mundo. Aí amanhã o diabo aparece com a bandeja vazia e sem a roupa bonitinha dele. Aí eu queria: o que tem para hoje? Tem o fogo eterno. É, irmãos. O mundo não brinca. O diabo não dorme. O Unibanco é 30 horas, o diabo é mais do que 30 horas. É. E nós achamos que Deus, ele é um Deus que aceita tudo. É um Deus que é psicólogo, que põe você no divã e fica te ouvindo. Não. Deus, ele te deixou um manual para você viver uma vida e uma vida em abundância. Deus não quer ver você carregando um saco de lixo nas costas, um fardo pesado, culpa, depressão, ódio, raiva, mentira, querendo matar alguém. Deus não quer que você tenha isso para a sua vida. Deus não quer que você pegue sua herança e jogue fora nesse mundo. Porque a herança que você pede, um dia será requerido de você. O que você fez com a tua herança? A Bíblia diz aqui que esse jovem saiu, foi para uma terra distante e lapidou todo o seu patrimônio, sozinho. Claro que não. Aparece um amigo de tudo que é estatura, de tudo que é idade, amarelo, vermelho, branco, e aí afora, todo mundo estava à volta dele. Aonde ele ia, ele parecia um líder. Todo mundo ia junto. Até que acabou o dinheiro, né? Acabou o dinheiro, aí não tem mais ninguém para acompanhar. Você olha para um lado, olha para o outro, ninguém. Quando você é solteiro e mora com os pais, vai sobrar para quem? O papai e para a mamãe, para tirar os carrapatos, né? Na igreja para o pastor, porque você pegou a herança, foi lá fora, o mundo bateu em você, você está todo estrupiado. A palavra certa é essa, irmão. O mundo, ele massacra aqueles que estão lá fora. Eu trabalhei numa empresa de vendas de tubos e conexões de cobre, ó, cobre, bronze e ferro, é, latão. E aí comecei na empresa e tem que fazer a tal da integração, conhecer os departamentos, né? Aí eu conheci o RH, que bonito. Aí eu conheci a área do refeitório, mais ou menos. Aí eu conheci a sala do diretor, supimpa. Fui conhecer a área de vendas lá, legal. Aí tive que conhecer a fundição. Meu pai. Aí, antes de entrar na fundição, a chefe de RH falou assim: olha, não se assustem com o que vocês vão ver aí dentro. Eu falei: Jesus. Aí uma pessoa que estava lá falou: olha, eu não sei, mas parece a imagem do inferno. Eu falei: Senhor, quando eu entro, gente, parece escravidão. Todo mundo num galpão, sem ventilação, aquelas caldeiras pegando fogo porque estava derretendo os, né, as componentes químicos, e o pessoal, você só via os dois olhos. Tinha um que não tinha o polegar, tinha um que tinha perdido o pé, porque caiu e estava sem o equipamento de proteção, e aquela fumaça toda, e aquele calor. Aí eu comentei assim com a mulher, falei: vai demorar muito? Aí ela: eu sei, é terrível, né? Aí saímos. Aí eu voltei lá para a área de vendas e falei: que sossego. Aí eu falei: meu Deus, isso não é nem um milímetro do que é o inferno. E nós reclamamos muito da nossa vida. Esse filho foi embora porque ele achava que a sua vida era vazia onde ele estava. Ele achava que a sua vida era medíocre, era quadrada. Eu tenho uma camiseta, não sei se vocês já viram. Eu prefiro subir quadrado do que descer redondo. É, então, se atente naquilo que você tem feito, naquilo que você tem apresentado para aqueles que estão ao seu meio, se você tem refletido verdadeiramente a imagem e semelhança de Cristo, se você tem sido mesmo um embaixador do Senhor, se as pessoas têm visto Cristo em você, ou outra coisa que não seja Cristo, que não é aquilo que Deus deseja. Se você tem sido um filho obediente, tem cuidado daquilo que Deus delegou para mim, para você. E esse moço, ele, quando ficou a zero, ele teve fome. O que ele fez? Foi pedir ajuda naquela cidade onde ele estava. E aonde colocaram ele? Para cuidar dos porcos. Olha que afronta. Para os judeus, o porco de um lado e judeu do outro. Era uma afronta para ele, um homem bem sucedido, um homem que tinha uma família estruturada, um homem que tinha propriedades, um homem que era feliz, está na ruína, ainda por cima, cuidando de porco, aquilo que era abominável para o judeu. E ainda pior, ele queria comer aquilo que o porco comia e não podia. Porque naquele momento, o dono da fazenda, quem valia mais era o porco do que ele. E é isso que nós queremos para a nossa vida? Ficar distante de Deus? Ficar distante do aconchego do Pai? Ficar distante do conselho do Senhor? Da palavra? Da unidade do corpo de Cristo? Para ir fora? Cair na conversa do mundo? Como eu disse já para o pastor aqui, o pastor repete às vezes: se o pecado não fosse bom, ninguém fazia, mas o salário do pecado que é? É a morte. Quem quer morrer espiritualmente? Quem quer ser lançado no fogo eterno? Ninguém, irmão. Mas para isso, precisamos ter uma postura diferente diante de Deus. E ele, claro, um ser pensador, e fala: poxa vida, lá na fazenda do meu pai, os empregados têm situação melhor do que eu agora nesse momento, tem pão e fartura, tem uma vida aos meus olhos, com o que eu tenho hoje, regalada. Ah, vou voltar, vou dizer para o meu pai que eu pequei, vou pedir perdão, e vou pedir para ele me receber, não como filho, porque eu não sou mais digno, mas como um dos seus trabalhadores, porque pelo menos teria o que comer, o que beber e onde repousar. E diz que ele volta, né? Volta tudo bonitão como ele estava? Não, volta todo machucado, volta todo arrebentado. E não podemos se esquecer do pai que deu a herança para ele. Você acha que o pai deu a herança com um sorriso de Gênesis, Apocalipse? Vai, filhão, vai pro mundo, tá o seu milhão de reais, vai, isso. Ele deu com dor no coração, com certeza, porque ele sabia que aquela atitude não era correta do seu filho. Mas naquela época, o filho podia pedir a antecipação da sua herança. E assim o pai o abençoou. Você acha que aquele pai dormia todos os dias sossegado? Você acha que o pai não pensava todo dia naquele filho que tinha saído de casa e nunca mais dado notícia? De um filho que ele cuidou, de um filho que ele estabeleceu uma vida para seguir, que deu herança, que deixou um legado para o futuro. Agora onde está esse filho? Está no mundo, sabe aonde? Eu imagino que aquele pai ficava todo dia lá na porteira da fazenda olhando se vinha o filho dele. Deus tem uns sentimentos muito maiores do que esse fazendeiro. Deus, quando nós erramos, quando nós pecamos, o desejo de Deus é que nós arrependemos e voltamos para ele. Porque Deus sabe que aí fora o diabo torce as pessoas, machuca as pessoas. Às vezes, nesse caso, ele voltou. E quantos não voltam? Ficam por aí. Por isso que não podemos brincar, por isso que não podemos fazer roleta russa. Vamos ver o que vai dar. Ah, hoje eu saí, está tudo certo, não aconteceu nada. Ah, eu escorreguei, o tombo foi fraco. Será que amanhã o buraco vai ser raso também? Ou vai ser fundo, no qual você não poderá mais sair? Por isso que nessa noite vem essa alerta. O Senhor chama você. Ah, mas irmão, mas a minha vida, eu estou em Cristo. Eu não estou como esse moço. Mas talvez tenha alguma área na sua vida que o inimigo está minando e está querendo se infiltrar. Eu trago o alerta para que você possa ter o discernimento para combater todas as astúcias do diabo. O diabo, ele não vai no ponto fraco, ele não vai atingir você que não seja o seu ponto fraco. Se eu sou uma pessoa equilibrada financeiramente, ele não vai vir no ponto do financeiro, mas sou no emocional, ele vai vir no emocional. E se eu não estiver diante de Deus, buscando, tendo comunhão com o Senhor, tendo desejo, como a Dorenice falou, alegria, alegria em vir à casa do Senhor, e não vir porque tem que vir, que hoje é dia de culto, porque você coloca na agenda: segunda-feira vou no mercado, terça-feira eu vou no shopping, quarta-feira, ah, eu vou na casa da minha avó, quinta-feira eu vou no culto. Não. O culto ao Senhor não é a rotina da nossa vida aí fora. É algo sublime, é algo grandioso. É um dia, como o pastor disse, quando chega o dia, é o dia de você falar: não vejo a hora de chegar à noite para cultuar ao Senhor dos Exércitos. Esse tem que ser meu desejo e teu desejo. Porque o inimigo trabalha, como eu disse, para que você não compareça e louve ao Senhor. E ele volta, e o pai avista e o recebe de braços abertos. O pai não fala assim: oh, ele chega: ô, oh, pai, onde você estava? Pensa o quê? Não, ele já abre os braços e o recebe, dá amor, manda os seus servos trazer as melhores roupas para ele, calça com dignidade ele, coloca um anel no seu dedo, manda matar um novilho para fazer festa, porque aquele que estava morto reviveu. E por isso que nessa noite eu convido a você a refletir: se tiver alguma área na sua vida que está morrendo, coloque diante de Deus. Sabe por quê? Eu trouxe aqui duas folhas. Nossa vida em Deus, ela é assim, ela é lisa. Ó, ela é lisa. Não tem nenhuma ranhura, não tem um amassado. Esquece isso do centro, né? Ele aqui não existe, né? Ele é, olha, fino. E aí, você pega a sua herança e cai no mundo. Aí o mundo vai moendo você. O mundo vai te apertando, acaba o dinheiro, acaba a amizade, não tem mais ninguém. E aí cai a ficha. Aí o mundo torturou você. E aí, como diz na peça, a moça: não, Jesus, eu vou me limpar, aí qualquer dia desses eu volto, eu tenho algumas coisas para resolver na minha vida. Aí eu faço uma pergunta para você: será que tem alguém aqui no meio de nós que tem capacidade de tirar essas ranhuras aqui? Será que se eu der essa folha para um de vocês, vocês vão conseguir tirar? Vão conseguir deixar como ela era antes? Não. Ninguém tem o poder que Jesus tem de pegar nossa vida amassada e fazer ela nova novamente. É só Jesus que pode. O homem não pode, ninguém aí fora pode fazer com que a tua vida, que está amassada, que está minada pelo diabo, volte a ser lisa, limpa, íntegra diante de Deus. Somente o Senhor, somente a palavra pode. Por isso que nessa noite você coloca sua vida diante de Deus. É noite de reconciliação, é noite de mudança, é noite de acerto, é noite de você colocar sua vida no prumo do Senhor, diante do altar do Senhor. Você tem que ter alegria. O Senhor escolheu a mim, escolheu a você para sermos instrumento na mão dele. A Dorenice e a Verônica falou aqui de um testemunho, né? Eu falo pro Rafael no fundo, engraçado. A gente pede para Deus e acontece, a gente fica meio: mas aconteceu mesmo? É engraçado isso, né? Isso aconteceu comigo. Eu falo: Senhor, eu trabalhava no quartel e lá tinha um jovem, acho que já contei, se eu contei, vamos ouvir de novo. Eu já, aí, né? E ele não gostava de mim. E tudo que era ruim, ele me colocava para fazer. Lavar o batalhão. Ah, chama o Delgado que ele lava o batalhão. E era aquela perseguição. E eu estava de plantão, era um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. No quartel. E eu detestava aquilo. Engraçado, né? Olha o diabo. Eu podia fazer qualquer coisa no batalhão. Lavar 10 vezes o batalhão, marchar o dia inteiro no sol. Mas ficar de noite no quartel era algo terrível. Sabe por quê? Porque naquela época eu tinha tipo de um pânico. É como se eu estivesse preso. Eu não podia sair. Engraçado, porque o dia que o pai da Regiane faleceu, ela foi lá de madrugada dar notícia com os irmãos da igreja. Eu não pude sair, pai, com ela. O tenente falou: não, ele não vai poder sair, só amanhã, quando tiver, se tiver a redenção. Porque se a pessoa falta, você tem que ficar. E quando o pastor, irmãos, meu nome estava na escala, eu ficava assim: ai, eu tenho que ficar de plantão. Ai, meu Deus, eu ficava doido. Sabe, é como se fosse enclausurado. E era aquilo que acontecia. Falava: Senhor, sou seu filho, pai. Ô, Senhor. E sempre era dia de culto. Eu falava: Senhor, eu ando na tua casa, meu pai. E era verdade, não era conversa para ganhar Deus, não. Era verdade, era do coração. Porque às vezes a pessoa fala: ai, Senhor, que é tanto estar no culto, me livra dessa hora extra aqui do serviço. Mentira, chega em casa, dorme, nem vem no culto. E aí eu falei: Senhor, e eu não entreguei, continuei buscando, não cedi às armadilhas do diabo, cumpria meu papel, mas crente que um dia Deus ia mudar aquela história. E quando Deus muda, é radical mesmo. Chegou no culto um dia, não estava de escala esse dia, né? E aí foi um irmão pregar na igreja, E aí estava a igreja cheia, né? Aí eu estava lá atrás. Aí o irmão falou assim: você aí? Aí quando sempre quando é com você, você olha para trás, né? E não é você mesmo que está virando. Aí eu falei: ai, senhor, não fiz nada, meu pai. Que diabo fica com medo, né? Falei: senhor. Ele: fica de pé. Falei: não, senhor. Fica de pé. Até arrepia, porque Deus, ele, na lata foi. Deus manda dizer para você o seguinte: você conhece uma pessoa de cabelo gris, ruivo, enrolado, usa aparelho fixo, tem as bochechas rosadas, é de estatura baixa? Falei: sim. Então Deus manda te dizer que em 30 dias ele vai sair de lá, porque eu estou ordenando. Até arrepia. Aí eu cheguei no quartel no outro dia, e tinha um amigo meu, que era cristão também, o Paiva. Eu falei: pai, você não acredita. Ele: o quê? Estava na igreja ontem e Deus falou que o... esqueci o nome dele. Ele vai sair do quartel. Ah! Olha os amigos de Jó. Ah! Já é demais, né? Eu falo: mas foi Deus que falou. Não deu 30 dias, pastor. Ele saiu. Ele foi para a polícia militar. Eu dei um glória a Deus naquela. O pessoal ficou meio assim: o que está acontecendo? Quer rir? Eu falei: não. Aí o pai falou: olha, e Deus mandou embora mesmo, hein? E dali para frente, as coisas mudaram. Então nós temos que confiar em Deus. Nós temos que desejar as coisas de Deus. Deus sabia que meu desejo era estar na obra de Deus, fazer a vontade de Deus. E Deus, ele atendeu o meu pedido, porque é de encontro com o coração de Deus. Será que o seu pedido tem sido aquilo que está no coração de Deus? Ou tem sido aquilo que é para o seu bel prazer somente e nada mais do que isso? Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus não trouxe ninguém aqui que não tem um chamado na grande seara dele. Não importa se hoje você está machucado. Não importa se tem alguma área da sua vida que está amassada. O que importa é que você veio nessa noite. O Senhor está de braço estendido para você. Deus está de pé no trono da graça, dizendo para ti: vem, filho meu, vem, vem, filho meu, porque hoje é noite de regozijo, hoje é noite de mudança. Ricalabachai, hoje é noite de mudar a história da sua vida. Ricalabasubianda, labachai, ricantalabachaia. Tem gente aqui nessa noite que tem desejo de fazer grandes coisas para o Senhor, mas morre de vergonha, morre de timidez, parece que é algo que foge do controle. E o Senhor diz para ti: venha, traga a minha frente nessa noite, traga no meu altar, porque eu mudarei a sua história, porque é o meu desejo usar você na minha obra. Deus quer usar você. Não deixe que nada e ninguém roube o tesouro de Deus na sua vida. Quem tem chamado de Deus, levanta a mão aqui. Eu não estou vendo mais, tem alguém faltando aí. Glória a Deus. Você é importante na obra de Deus. Porque você quer? Não, porque Deus decidiu. Irmãos, que palavra é aquela que Paulo fala? Dizem para ele: da parte de quem? Da embaixada de Cristo Jesus. Da onde você veio? Da embaixada lá de Israel, de Cristo Jesus. Você vai ser preso. Eu vou dando glória a Deus. Vocês podem me acorrentar, mas minha boca não há de parar de pregar a mensagem do Evangelho. Deus quer usar você, irmão. Se entregue nessa noite ao Senhor. Porque Deus faz festa quando um filho dele volta à presença dele. Ele faz festa quando o filho dele entrega aquela parte da tua vida que está moída pelo diabo. Confia nele. Foi igual a Janaína aqui na peça. Ela não queria entregar para Jesus o seu pecado, porque o diabo falava no ouvido dela: você vai sentir falta, você não vai poder caminhar sem isso, você esteve a vida inteira carregando esse jugo, o que vai ser de ti agora? Aí o Senhor fala: solte, confia em mim, porque eu sou seu porto seguro. Irmãos, confiar em Deus é ter a certeza de que tudo vai muito bem. É de que tudo vai, porque Deus que determina a história da sua vida. Como o pastor disse, irmãos, não existe coincidência. Coincidência tem aí no mundo. Em Cristo, temos certezas bíblicas em nossas vidas. O homem estava com o pai, tinha uma vida regalada, e assim continuaria, mas ele decidiu sair do aprisco. Ele decidiu, a ovelhinha decidiu colocar a cabeça fora do aprisco. Veio o lobo mau e arrancou fora. Apanhou, mas teve chance de voltar. E voltou. E assim Deus restituiu tudo na vida dele. Pense numa coisa, irmão. Nós não temos o direito de errar, porque não sabemos. Para começar, o homem é tão dono do nariz próprio que não sabe nem onde é que vai morrer. Que dia você vai morrer? Ah, não sei. Nem eu tenho a senha, mas não sei qual é o número. Todo mundo está na fila, mas ninguém, né? Se você soubesse, você ia dar para alguém passar na frente, com certeza. Deus sabe o que faz. Mas é isso, irmão. Não brinca com Deus. Não brinca com as coisas de Deus. Não brinca com as coisas de Deus. Uma vez e única para a graça de Deus. Infelizmente, eu me desviei. Foi poucos meses. Graças a Deus, tive a chance de voltar. E aí, no início, parecia que tudo tinha mudado para melhor. Olha, tá vendo? Saí da igreja, agora tá que tá. Tá do jeito, né, que ele gosta, né? Posso fazer o que quero, ninguém manda em mim, não tem aquele pastor para encher meu saco, e tá tudo certo. E aí, tudo foi bonito. Mas depois o diabo mostrou quem ele era de verdade. Aí eu quis correr para os abraços de Deus, correndo, corri, ó, rápido, e tive a oportunidade de se reconciliar e estar. Foi 6 meses para riscar do mapa, para nunca mais. Para nunca mais, irmãos. O teu desejo tem que ser é de estar na casa de Deus, de estar fazendo a vontade de Deus, de estar sendo envolvido pela glória de Deus. Por isso que agora eu quero chamar o pastor aqui e vai orar. Olha, como eu disse, tem áreas de nossas vidas que precisam ser transformadas. Ah, eu não me enquadro, minha vida não está destruída. Mas às vezes tem área da tua vida que precisa ser transformada por Deus. Que você precisa largar esse pecado de estimação, irmão. Tem que largar ele, não adianta, porque no céu você não vai entrar com ele. Então você vai ficar com ele aqui no inferno. Deus não quer isso para você. Por isso, pastor, ele vai ministrar em nome de Jesus a oração.